Muito boa noite, galera. Já começou o programa pedindo perdão pelo rouquidão. Não sei o motivo, não sei. Cauã já disse ali que também tá rindo da minha cara, porque ele disse que não sabe o motivo da minha rouquidão. Mas estamos começando mais um Central. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril. Eu sou Marinho Júnior, estou aqui com Júlia.
Oi, gente, boa noite.
Do outro lado do estúdio estamos com Cauã Lucas.
Boa noite, Marins. Boa noite, Júlia. Boa noite, audiência.
Também com o Vitor Cordeiro.
Boa noite, gente. Boa noite aí, todo mundo ligado no Central.
Além de Nacho, ops.
O Nacho, Rafael Cruz, gente. Prazerão aí.
Antes da gente começar, eu vou falar que ó, aqui no São Gabriel tá fazendo 27 graus, aqui dentro 20, né, Cauã? Mas eu vou dar aqueles recadinhos de sempre. Siga a gente no Instagram, @centraldaresenha. Acompanhe a gente também no os nossos episódios lá no Spotify, @centraldaresenha. Então vamos começar? Aí, começou a nossa central de hoje com as principais notícias de BH. Então, Júlia, quais são as notícias de hoje?
Gente, tem muita notícia. O final de semana foi, assim, agitadíssimo, viu?
Foi mesmo, viu?
E triste também.
Nem te conto.
Ah, não, vocês não vêm começar a falar de jogo, não. Vou estressar. Gente, começando, né, que a carreta do Cruzeiro estragou na Antônio Carlos e complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira em BH. Uma carreta da caravana do Cruzeiro usada para ampliar a marca do clube em cidades do interior, com itens licenciados e visitas do mascote, né? O raposinho, o raposão, passou por problemas mecânicos na manhã dessa segunda-feira na Avenida Antônio Carlos. Tinha lugar melhor, gente, para estranhar? Nossa! Na região da Pampulha. De acordo com a BH Trans, o veículo parou na faixa do meio da avenida, em frente à estação do Mineirão do Move. A entidade informou ainda que o veículo seguia no sentido bairro quando passou pelo problema, no começo da manhã. A lentidão causada pelo incidente ia até a rua Alcobaça, mais de 2 quilômetros distantes do local. Então, assim...
Eu morava ali do lado, então é muito próximo do Mineirão mesmo, então foi
muito
ótimo.
Muito! Tipo, a estação Mineirão, pra quem não sabe, é realmente a estação que as pessoas descem pra subir pro Mineirão, né? Então,
é um chãozinho. Mineirão, mas é muito perto, muito perto.
É muito perto, então ali é movimentadíssimo, principalmente que tá do lado da UFMG ali, então assim, é um local muito movimentado. Então imagina como que deve ter sido triste o trânsito parado ali naquela região. Próxima notícia, né, ocorreu no sábado, que foi um motorista de aplicativo que foi baleado e socorrido em um carrinho de supermercado na noite deste sábado, na região norte de BH. Um homem de 43 anos levou 5 tiros dentro de um carro parado na Avenida Risoleta Neves. A polícia procura por 2 criminosos que mataram a tiros um motorista de aplicativo no bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte, na noite deste sábado. O crime aconteceu próximo à passarela, bem em frente à UPA Norte, para onde a vítima foi levada dentro de um carrinho de supermercado, mas acabou não resistindo.
Nossa.
Rodolfo Soares Caetano, de 43 anos, era a vítima, né, que levou 5 tiros, 3 do lado esquerdo do corpo, 1 na nuca e outro na mandíbula. Segundo testemunhas que estavam no local, a vítima estaria dentro de um carro parado na Avenida Risoleta Neves, conversando com algumas pessoas, quando foi baleado. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 8h20 da noite deste sábado, vizinhos e pessoas que estavam próximo à UPA escutaram os barulhos do tiro. Logo depois, moradores levaram a vítima em um carrinho de supermercado até a unidade de saúde. Segundo a PM, a vítima tinha passagens policiais por homicídio e roubo.
Nossa.
Então, ainda não foi, assim, certo, né?
Apurado,
o motivo, o porquê que ele foi baleado, mas por ele ter passagens, a gente já tem umas especulações, né?
Do que tem
na nossa cabeça.
Sim.
Mas, pra mim, o que mais me chocou, mais me fez assim, gente, foi que ele foi levado dentro de um carrinho de supermercado pra unidade de saúde.
Sim,
Gente, eu nunca vi isso, mas...
A gente não tem nosso imaginário uma cena dessa, né?
Não. Nunca, mas imagino que foi a forma mais rápida que os vizinhos pensaram em conseguir locomover com ele até o local. Mas infelizmente, né?
Não foi suficiente.
Não foi, né? Então desejamos nossos sentimentos a toda
a família
da vítima. Neste sábado também, uma mulher se fingiu de morta para se salvar das agressões do companheiro na região leste de BH. De acordo com a PM, após dar um mata-leão na vítima e ela se fingir de morta, o agressor ainda cobriu o corpo dela com um lençol. e o suspeito foi preso. Um homem de 55 anos, após tentar matar sua companheira de 29 anos no bairro Goiânia, na região leste de Belo Horizonte. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu neste sábado e a mulher precisou fingir de morta para o homem parar com as agressões. Nossa. Após ele dar um mata-leão nela, gente, ela fingiu, né, de morta. E aí o homem ainda arrastou ela até a cama e cobriu ela com os lençóis. Aí logo em seguida ele pegou os documentos, celular dela e algumas coisas e saiu da casa. Nisso que ele saiu da casa foi o tempo dela realmente levantar e ir até a rua e com o rosto todo dilacerado já, machucado, com sangue. Ela foi até uma viatura próxima que ajudou nesse socorro, né? Com isso, os policiais conseguiram prender o cara dentro de sua própria casa com um short sujo de sangue. Em depoimento, ele contou que havia saído para curtir a noite com a mulher quando passou a ser agredido por ela. Com a intenção de acalmar a jovem, ele alegou que deixou a vítima dormindo na cama. Nossa. Olha que absurdo.
É.
Gente, muito triste. O feminicídio está cada dia vez pior. E as mulheres passando por essa situação cada dia mais.
Não tem muito tempo que eu trouxe... Foi aqui no Central mesmo que a gente trouxe um caso de um senhor que matou sua mulher na base da foice.
Foi semana passada, se eu não me engano.
Sim, e a filha dele chegou e ele falou que tinha matado a mãe dele e saiu. Então, tipo, recorrente. Eu lembro que... nos períodos passados, o Miguel falava assim que a gente tinha que deixar um placarzinho, sabe, aquele zero dia sem notícias como essa. E esse ano não parece que melhorou, né? Infelizmente.
Acho que foi semana passada também, não me recordo certo, ocorreu também em Santa Luzia, no bairro São Cosme, que um homem matou a mulher, né, a namorada, tinha mais ou menos uns 3 meses de namoro, com uma barra de ferro. Ele dilacerou o rosto dela. E aí, ele simplesmente saiu da casa, depois de ter matado ela. Chegou na prima, falou que tinha feito uma besteira, que tinha tomado chumbinho e tudo mais. E aí, ele fugiu. Aí, a polícia encontrou o corpo da vítima e encontrou ele depois em outra cidade. Ele viajou bastante quilômetros para tentar fugir. A própria família do local que ele tentou se esconder denunciou ele. Eu fui até numa coletiva de imprensa, assim, a gente viu de frente a frente, assim, o autor do crime, né?
Sim.
E, assim, é muito triste. Ele falou que se arrepende, mas não quis falar mais nada, mas a forma foi realmente cruel. E aí que a gente percebe que o nosso sistema prisional tá cada dia, às vezes, mais triste e lamentável.
Exato.
Porque a delegada, ao relatar o fato, contou que ele já tinha mais 2 passagens em 2014, uma por ameaça de morte, até ameaçada de morte a ex-esposa dele, e a outra por cárcere privado de uma outra mulher.
Nossa.
Que ele estrupou. E ele não foi preso pelo crime. 10 anos depois, ele mata uma mulher. Então, assim, o feminicídio é extremamente triste e doloroso.
Tá aí, né? Infelizmente, tá em todos os lugares. Então, fica nossos sentimentos pela família também.
Sim. Aproveitando, né, que eu introduzi o assunto de Santa Luzia, eu venho com uma notícia muito triste que aconteceu neste sábado também, que um policial militar morreu em acidente de moto a caminho do trabalho. Ele era um sargento da Polícia Militar de 48 anos, o nome dele era Ronei Santos, eu tive o prazer de conhecer ele, estava até em algumas ocorrências com ele na semana retrasada. Uma pessoa assim, que eu não tenho palavras para descrever, de tão bom, uma pessoa com um coração incrível, realmente uma pessoa muito alegre, sim, vivia feliz. Infelizmente, ele sofreu um acidente enquanto estava a caminho do trabalho em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Ele foi atingido por um veículo na contramão. O motorista do carro, de 51 anos, ele informou que ele estava com pressa para chegar a um sítio, né, que tinha na região, perdeu o controle do carro e aí bateu com a moto, né? Ele entrou, nossa, na contramão e bateu na moto que estava esse sargento da Polícia Militar. Com isso, eles chegaram até a amputar a perna do Roney por conta do impacto do acidente e foi levado para um pronto atendimento mais próximo de Santa Luzia, mas acabou tendo óbito confirmado pela equipe de atendimento. Foi, assim, extremamente triste, e eu desejo, mais uma vez, a toda a família e amigos da polícia, né, equipe da Polícia Militar, meus sentimentos e que Deus conforte o coração de todos eles, porque eu sei que eles não perderam apenas um colega de serviço, mas também um grande amigo.
Sim.
E a forma que ele foi levado foi extremamente triste e dolorosa.
Sim.
Ah, e um detalhe importante, o condutor, né, do veículo, do carro, não estava alcoolizado, foi feito testes e tudo, ele não estava alcoolizado. Foi realmente esse aumento de velocidade que fez ele perder o controle do veículo, o que causou o acidente. Foi extremamente triste, eu cheguei a ir no velório ontem, que ocorreu ontem, e assim, ver aquele tanto de pessoas, o tanto que ele era querido, o tanto que as pessoas estavam abaladas, ele deixou uma bebezinha de meses em casa. Então, nossa, assim, é muito triste. Mas eu tenho certeza que ele combateu o bom combate aqui, nesses tempos, como PM.
Como, de novo, eu repito, nós desejamos, aqui da Central, desejamos sentimentos à família.
Sim. Agora, a notícia que eu vou trazer não é de hoje. É uma, sim, notícia já de alguns meses. Porém, a gente teve a divulgação do inquérito, né? A conclusão hoje, que é uma racha entre carros em janeiro deste ano que provocou a morte de uma menina de 6 anos na BR-381. E hoje vieram com a conclusão do inquérito, né? Igor Bezerra de Lima, de 44 anos, é o suspeito de matar Melissa Maria Ribeiro a tiros. Uma parente dele afirmou que ele é uma pessoa que se irrita com facilidade. Uma racha disputada na BR-381 em Contagem provocou a morte dessa menina de 6 anos. Ela estava no carro da família quando foi baleada no dia 21 de janeiro deste ano. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta segunda-feira pela Polícia Civil. O suspeito de ter atirado contra o carro da família de Melissa é o caminhoneiro Igor Bezerra de Lima, que foi preso neste sábado. Segundo a polícia, ele e o pai da criança estavam disputando um racha na rodovia ao, nossa, fim da disputa. Igor teria se irritado e atirado contra o carro. Melissa, que estava no banco de trás com o irmão mais novo de 3 anos, foi atingida na cabeça.
Meu Deus.
O pessoal relatou, né, que os motoristas disputavam uma corrida, né, um racha, um pega, como é dito. Houve várias ultrapassagens, um ultrapassava o outro, pelo menos 25 quilômetros. Levantamos imagens de segurança de menos de 30 empresas ao decorrer da rodovia, além das câmeras oficiais da Polícia Rodoviária Federal, afirmou o delegado. As investigações da Polícia Civil duraram cerca de um mês, resultando na prisão do caminhoneiro. Ele responderá por homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Uma familiar do suspeito, cujo nome não foi divulgado, afirmou que ele tinha o hábito de andar armado e que não sabia como ele passou no exame psicotécnico, já que é uma pessoa que se irrita com facilidade. Ainda de acordo com a polícia, que o pai de Melissa havia ingerido bebida alcoólica horas antes de dirigir, por hora, o pai não será responsabilizado pela morte da filha. O inquérito foi concluído há mais ou menos cerca de um mês, e a polícia procurava pelo caminhoneiro desde quinta-feira, dia 4. Quando a justiça aceitou o pedido de prisão dele, os próprios investigadores ligaram para o Igor Bezerra, informando que ele seria preso a qualquer momento. Ele, então, se apresentou à delegacia neste sábado. Antes da prisão, ele havia sido intimado para prestar esclarecimento por duas vezes. Na primeira, o caminhoneiro se apresentou com 3 advogados, mas ficou em silêncio e não respondeu às perguntas dos investigadores. Na segunda intimação, o suspeito sequer foi à delegacia, apresentando uma petição por meio da defesa, informando que não poderia comparecer. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. Muito triste o quanto que o trânsito está causando isso, cada vez mais estresse nas pessoas.
O que mais me impressionou na notícia toda foi o pai levar os filhos de 6 e 3 anos para um racha. Gente, isso é impressionante.
Muito.
Impressionante, sério mesmo. Impressionante.
Muito triste, né, gente? Demais. Eu vejo no trânsito que cada dia mais as pessoas estão mais estressadas, mais...
Em algumas estatísticas, que eu não me lembro qual foi, eu posso até estar errado, mas BH está entre as capitais mais mal educadas, vamos dizer assim, das capitais do Brasil. E olha que nós temos uma fama de ser muito educados e tal, mas no trânsito essa estatística muda. Interessante ver esse ponto e isso se reflete em coisas negativas, não como isso não seja, mas como mortes de pessoas.
Sim, muito triste, ainda mais que era uma pessoa, uma menina, né, que tinha acabado de começar a vida, apenas 6 anos de idade, por uma briga que o pai dela, às vezes...
Não foi uma fatalidade, né, foi uma coisa, eles correram risco.
Sim. Mais uma vez, né, a gente deseja sentimentos para toda a família. E a última notícia de hoje, porque eu sei que eu já falei demais, é que em um mês, hospital temporário atende quase 4 mil pacientes com sintomas de dengue em Belo Horizonte. A gente está vivendo aí, né, por epidemias de dengue, não só em Belo Horizonte, mas praticamente no Brasil todo. E a região metropolitana de Belo Horizonte foi muito afetada. Assim, o que você mais vê é a casa inteira falando que tá todo mundo com dengue.
Sim.
É uma unidade que funciona 24 horas e tem capacidades para atender 200 pessoas por dia, criado para atender pacientes com sintomas de arboviroses, já realizou 3.711 atendimentos e 455 internações desde que foi inaugurado no dia 7 de março. A estrutura funciona 24 horas por dia na rua Santa Cruz, número 137, no bairro Alta Barroca, na região oeste de Belo Horizonte. A unidade conta com 5 consultórios e 40 leitos, além de cerca de 180 profissionais. O hospital tem capacidade para atender 200 pessoas por dia e é parte do plano de enfrentamento às arboviroses da Prefeitura de Belo Horizonte, que busca ampliar a assistência à população com sintomas de dengue, zika e chikungunya. O secretário municipal de saúde, Danilo Borges Matias, explica que o hospital temporário absorve parte da alta demanda por assistência médica em meio à epidemia de dengue. Além disso, tem mais outros 2 pontos, né, de atendimento em Belo Horizonte, que funcionam na região norte e Venda Nova. O endereço dessas unidades, que também funcionam 24 horas por dia, pode ser verificado no portal da PBH. E também estão abertos mais 3 centros de atendimento a arboviroses na região Centro-Sul, Barreiro e Noroeste, / Odilon Beres. Além de 3 unidades de reposições volêmica, que funcionam 24 horas e recebem exclusivamente os usuários encaminhados de centro de saúde e que precisam de hidratação venosa e assistência contínua. Outra informação também muito interessante é que tem vários centros de saúde. Se você entrar no portal, né, da PBH, você consegue ver que tem vários centros de saúde que estão funcionando também nos fins de semana. Sim. Então, assim, para combate. E em Santa Luzia, né, para os moradores de Santa Luzia, tem vários centros de saúde que estão funcionando até as 22 horas. E as UPAs também estão com pontos de atendimento, né, que são tendas de atendimento apenas para pessoas com sintomas de dengue e arboviroses. Então, assim, para fazer toda a aplicação do soro e tudo. Então, gente, se vocês tiverem sintomas, por mais que todas as UPAs e PAs, pronto atendimento, estejam cheios e vocês ficam com aquele receio de vá, que é muito importante. Dengue não é brincadeira. Tem muita gente falecendo por falta de cuidado mesmo, às vezes na própria casa. E o mais importante, limpem as suas casas, tenham cuidado com os quintais, tirem a água, não deixem a água parada. Tem a questão do cuidado com a limpeza, porque não adianta nada eu cuidar da minha casa se o meu vizinho não tem
o mesmo cuidado, né?
O mesmo cuidado. Então, assim, vamos ajudar todo mundo. Quanto mais pessoas ajudando e lutando pela causa, melhor. E não neguem se as agentes de saúde baterem na porta da sua casa a entrada delas.
Sim.
Porque o papel delas é muito importante nesse combate.
Não só as agentes de saúde, como os agentes de endemias também, que são extremamente importantes. Aquele, normalmente, eles que pode identificar algum foco de dengue. Perdão. E é importante, como a Júlia disse, se o vizinho não colabora comigo, eu também sou prejudicado.
Sim.
E se você é o vizinho, você e seu vizinho também está sendo prejudicado.
Verdade.
Então, infelizmente, a dengue é uma ação conjunta, não é só não é só eu cuidar de mim que vai estar tudo certo, que o meu vizinho se que se lasque, que não, perdão pela palavra, mas é uma ação conjunta, senão Sim. todo mundo vai continuar nessa epidemia.
A culpa da epidemia crescer cada dia mais não é apenas do mosquito, mas sim Exato. Também das pessoas.
Sim, do falta do cuidado. Então, além de se estar atento aos sintomas, também estar atento ao seu quintal.
Sim. E também ficarem de olho, gente, quando tiverem limpezas, tá? Pelas ruas, que sempre a prefeitura divulga esse tipo de coisa, para vocês já tirarem certos entulhos de dentro de casa. Então, assim, fiquem de olhos nas redes também das prefeituras,
Sim.
para saber quando vão ocorrer esse tipo de limpezas, campinas e etc.
O fumacê e tal.
Sim.
Só isso, Júlia?
Só, falei só um pouquinho.
Só esse pouquinho,
só
né?
Só esse pouquinho.
Obrigado, Júlia.
Eu que agradeço.
E falando um pouco sobre a treta, vamos dizer assim, entre o Elon Musk, o dono do Twitter, mais o Alexandre de Moraes, nosso presidente do STF, vamos falar com o Cauã Lucas. Fala pra gente, Cauã.
Boa noite, mais uma vez, Marinhos, Júlia e audiência.
Boa noite.
Boa noite.
E seguimos roucos com o nosso
Seguindo
central,
rouco.
Por algum motivo que
Misterioso.
Eu não conheço.
Misteriosamente.
Oh, só a Júlia que tá normal hoje, mas enfim. Como é que... É nessa pegada, Marisa. Elon Musk, um dos maiores empresários do mundo, e Alexandre de Moraes quer sair no tapa. Você acredita nisso?
Acredito, porque eu tô acompanhando. Tô acompanhando ele pedindo um VPN pro povo usar o Twitter.
É. Pra quem não tá ligado na treta, o Elon Musk, o dono do X, o antigo Twitter, né...
Não, ele... não só do Twitter também, como da Tesla e algumas outras.
SpaceX, dinheiro pra caramba. Ele só fica bolado com o cara da Amazon, que tem mais dinheiro com ele, e o cara do Facebook lá.
Enfim, o Mark.
Que quase saíram na mão já. Mas enfim, essa treta toda começou, pra quem não tá entendendo, porque o Alexandre de Moraes, ele retuitou uma medida do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, parabenizando o ministro. O Elon Musk, ele comentou nessa postagem com a nova ferramenta do Twitter para checar a informação ou comentar para ver se ela é verídica ou não. Nova entre aspas, porque ela já tem quase um ano, se eu não me engano.
As notas do Twitter. A Sim. nota da comunidade do Twitter.
Sim. Que ele pegou e perguntou, tipo, não com esses termos tão específicos, porque foi em inglês. Mas por que você é tão severo mexendo com censura no Brasil, mais ou menos? Então, a partir disso, começou essa discussão do que... O que as medidas do Supremo Tribunal Federal para que o inquérito das fake news, por exemplo, que muitos julgam sendo um excesso de poder de ministros que não foram eleitos constitucionalmente pela Constituição, pelo povo, mas sim escolhidos a dedo por pessoas que foram eleitas, e outros dizem que é algo que tem que ter um respaldo constitucional, já que eles são a Corte Suprema. Mas nessa questão específica, Marinhos, a gente vê que deu um bafafá muito grande ao ponto do próprio Elon Musk chegar a falar que vai voltar com as contas que Alexandre de Moraes tinha mandado proibir no Brasil, entre elas, por exemplo, de jornalistas, empresários como Luciano Hang, foram um dos que mais sentaram a pua no Alexandre de Moraes na época das eleições.
Um exemplo básico que todo mundo lembra Diga. É o do Monarque.
Monarque. Que tem sua conta bloqueada e está entre algumas das que Elon Musk falou que talvez vai reativar, do que a gente fala que é aquele cabo de guerra do poder. Um Sim. pela jurisdição brasileira e o outro por ser o dono da rede social mundial.
Sim.
Essa questão é algo muito delicado da gente falar, até porque a rede social, aonde ela está, ela tem que obedecer à lei local. Se ela não obedece, isso pode abrir margem para muitos problemas. Só que a questão é... A partir do momento que a rede social ela acha justo, não, mas viável continuar com a atividade de um país em específico, a partir do momento que está tendo interferência em excesso, que é algo que eu falo que é o cabo de guerra. Vale a pena a gente continuar com ela de um lado, sendo que o outro, por exemplo, fala, não, nesse país existem regras específicas que vocês têm que seguir. Isso que está sendo o principal cerne dessa briga. Chegaram ao ponto dele estar dentro de um inquérito e ser considerado um dos que podem ser investigados no inquérito das fake news, por exemplo.
Sim.
Quem diria? Elon Musk, empresário sul-africano, dentro da legislação brasileira. Isso a gente, por exemplo, vai acompanhar as próximas atualizações e trazer essas informações, mas até o momento, algo que está sendo defendido por, se eu não me engano, grande maioria, se não todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, é a questão de que para cada conta que se o Elon Musk bater o pé e falar que vai reativar, o Supremo Tribunal Federal vai cobrar uma taxa, se eu não me engano, de R$100 ou $100.
Baixo.
É conta pra caramba.
É, mas
você tem que entender isso. Que só de gente, por exemplo, digamos, a alta cúpula da informação brasileira que tem Luciano Hang, Monark, entre aspas, gente, porque Monark tinha um podcast, ele era sócio de um dos maiores podcasts do país. Tem jornalistas como... vários jornalistas específicos. Tem um específico que o nome me fugiu da memória, mas ele era muito aguerrido em política, tanto é que ele está criando... criou um canal para poder passar as suas informações no Brasil, numa plataforma que eu não vou falar qual que é, e também não vou falar para vocês pesquisar, porque essa informação de verdade não é muito da hora, não. Mas depois eu falo para vocês no off o que é.
Pode deixar, pode deixar.
Ô, irmão, ainda tá cedo para falar disso aqui, isso é pior que o jogo do Tigrinho. Mas a questão é que... traremos cenas desses próximos capítulos, só que a questão é, fica no ar. Nesse cabo de guerra, o que pode acontecer? O Alexandre de Moraes ceder nessa questão do que é dito como censura a partir daquele pacotão de medidas dentro do inquérito das fake news, que a gente vê que realmente dividiu o Brasil, quem quer e quem não quer, dentro de opositores e governistas, até da população, não só do Congresso, ou a questão da saída da plataforma no Brasil. Algo que já, a gente viu que já pode acontecer a qualquer momento o Telegram, por exemplo. Que também está dentro dessa brincadeira, só que ele, por ser uma rede social, ainda mais com um buraco ainda mais embaixo a partir do momento que nela você navega totalmente anônimo. Então não tem como ter esse controle.
E além do próprio Telegram, você não consegue identificar muito a apuração, né? Por exemplo, a ferramenta do Twitter, que é as notas da comunidade, não tem, no Telegram próprio não tem como a apuração de investigação, não investigação, mas você receber aquilo e no próprio timeline, vamos por dizer assim, saber se aquela notícia é verdadeira ou não.
Essa é a questão, igual a gente falando, porque é uma briga, porque o que realmente a gente considera como informação verídica ou falsa, ou o que já está sendo um passo além do que está sendo uma forma de cercear a liberdade de expressão. Isso não é algo que eu vou entrar no mérito, até porque isso é uma medida muito pessoal de cada um.
Verdade.
Mas é uma coisa que é a verdade, que é um consenso até de todas as pessoas que, tipo, eu estudei, poder trazer essa informação a vocês, que é uma linha muito tênue. Muito tênue, que é uma medida constitucional para combater o excesso de informação que é falsa ou dita como falsa e o que pode ser um estilo de censura. Já que isso depende muito do que, por exemplo, para alguns aqui vai ser censura, para outros não.
Sim.
Então isso é o que eu falo, que é algo bem tênue, uma linha bem difícil de ser analisada e que pode dar muito problema.
Sim.
Verdade.
E é com essa noite.
Está dando.
A gente vê que está dando e a gente está tendo. Ou a gente tem a Corte Suprema do Brasil dando um passo atrás, ou a saída de uma das redes sociais mais famosas do Brasil, que, a meu ver, só fica atrás de Facebook, Instagram e WhatsApp.
Eu acho que não vai acontecer nenhuma das duas. Eu acho que o Elon Musk vai...
pagar?
Não apagar. Também, pode acontecer dele querer pagar. Porém, ele...
Que a gente vê que dinheiro
recuar,
não é problema pra ele, né?
Mas é a questão dele recuar na medida que ele vai continuar assim, porque o Brasil é muito rentável.
Sim.
E a só da...
E olha que o brasileiro, tipo, em grande massa, nem é de usar Twitter. A gente
exato.
Conta, tipo, é uma
na verdade, tem um público-alvo, né?
É, um público-alvo de uma faixa etária muito específica e só algumas pessoas que são os comunicadores em si que furam essa bolha.
Porém,
porque...
eu vejo que é uma rede muito, muito forte, assim.
Sim.
Que tem uma comunidade muito grande.
Muito unido mesmo, sendo... relativamente baixo comparado, por exemplo, ao Instagram.
Exato.
Até porque esse público-alvo que consome o Twitter e usufrui dele diariamente, realmente usufrui dele o tempo inteiro. Tipo assim, não é uma coisa ali...
A pessoa vive de Twitter.
Né?
Vive
exato.
Isto.
Então, eu acho muito que é muito difícil para a empresa... do Twitter sair do Brasil.
Eu acho que seria um retrocesso muito grande para ele.
Além que os próprios criadores do Twitter têm outra rede social muito parecida. Então, e pessoas já estão migrando. Existem pessoas já migrando para essa nova
Mas
rede social.
O problema é que, igual O Twitter, ele custou se consolidar como essa... Eu vou falar um termo, porque eu tô entre a galera que não usa Twitter, por exemplo. Marinho já tá em quem usa, mas é uma terra sem lei, por exemplo. Uhum. Você fala o que você quer, praticamente, no Twitter.
Não, mas sim, os moldes do Twitter, desse novo aplicativo, é o mesmo, porque são dos mesmos criadores.
Mas a questão é essa migração acontecer, de fato, por exemplo. A gente vê essa migração de Facebook para Instagram e até maior.
É difícil.
Porque a gente fala
que muita gente
ainda usa, só que, por exemplo... Conselho, vou perguntar isso até com título de...
Curiosidade.
Quem aqui ainda mexe no Facebook?
Raro. Não.
Então, ninguém.
Ninguém.
Eu vou lá pra caçar a foto antiga do povo zoado. Pra postar no aniversário.
Ou seja, fez a transição, quem ficou, ficou. E uma grande maioria nem chegou a criar conta no Facebook pra usar. Algo, por exemplo, já foi direto pro TikTok.
Exato, mas essa questão de, por exemplo, pode acontecer um evento como esse de tipo... O Twitter não funcionar no IP do Brasil, como o próprio Elon Musk tweetou para os brasileiros usarem VPN, que é um aplicativo que você coloca em outra geolocalização, para funcionar no Brasil.
Nossa.
Então, é uma cena que eu... um capítulo que eu acho que vai
Eu tenho duas opiniões. Ou vai realmente... Tipo assim, acabou o Twitter, já era, não vai consolidar... Porque vai muito difícil essa migração consolidar. Ou realmente as pessoas que consomem o Twitter diariamente vão ficar muito... Tipo assim, aquela questão da abstinência de não ter mais aquele aplicativo.
O refém, né?
Então, eles vão migrar para outro aplicativo que vai formar outra comunidade tão grande quanto. Entendeu?
Exato,
então,
exato.
São assim... A gente ainda não tem como saber.
Exato. E o que mais, Calma, que você tem pra gente?
Nessa questão, Marinhos... É a principal pauta do dia, mas o último comentário e encerramos o nosso caderno de política hoje.
Ok, meu senhor.
Perdoa a rouquidão mais uma vez, pessoal, mas é a questão de que... nessa linha de que o que é liberdade de expressão e o que é ou não é censura, dependendo do que pode acontecer nessa novela que já dura bastante tempo no Congresso, já dura bastante tempo na sociedade brasileira, pode nem acontecer do próprio Twitter, o atual X, ele continuar a existir da forma que ele existe. Porque,
sim,
por exemplo, se algumas medidas estiver ali que realmente foram aprovadas e foram postas em prática, com certeza mais da metade do que rola no Twitter não vai rolar mais.
Sim,
então
com
o Twitter vai ficar bem mal das pernas. Uma bolha muito específica, por exemplo, não generalizando, lógico, são algumas bolhas em si, que vão continuar operando,
sim,
mas que isso pode até acarretar naquele pensamento se vale ou não continuar.
Sim.
Suponhamos, de 100 mil usuários, 50 mil não vê mais a necessidade de mexer no Twitter, acabou.
Sim.
Então, você vai perder 50% da sua receita.
Sim, então eu acho que, sinceramente, eu acho que o Elon vai mudar de opinião, que eu acho que não vai, porque vai doer no bolso dele.
Também
não
acho.
Sei, mas...
eu penso nisso também.
Exato. Porque é muito rentável, o Brasil é muito rentável.
Por mais que não seja a população inteira, como a gente comentou, seja realmente um público-alvo, a pessoa que consome o Twitter, ela é uma pessoa que realmente gosta muito do aplicativo. Então, assim, vai doer o bolso dele.
Sim.
E principalmente com esse debate que a gente gostaria até de jogar para quem nos assiste, né, Marinhos? Ver o que a galera pensa sobre isso, até porque... A gente sabe que hoje em dia a rede social não vive só de acesso, mas também de patrocínio, que muitos podem sair. É que eu termino com o caderno de política hoje e volto a bola para você.
Muito.
Você acha que isso pode dar um problema ainda maior? Ou é algo morreu aqui, foi só aquele holofote rápido, acabou?
Eu acho que pode dar como diz o ditado popular, né? Pano para manga. Porque além do Elon Musk ser um cara extremamente poderoso no mundo todo, porque ele tem dinheiro pra caramba.
Verdade.
Então...
Ele é muito capitalista também, né?
Exato. Então, eu acho que pode dar um pano pra manga, sim. Mas muito obrigado, Cauã, pelas informações de hoje. E pulando pro nosso caderno mais alegre desse central, eu estou com a voz péssima, mas vamos lá. Hoje é com a Thaís Barbosa, que ela vai falar um pouco das informações sobre cultura. Boa noite, Thaís.
Boa noite, ouvintes do Central da Resenha. Segunda-feira pede um filminho, né? E a indicação de hoje é Instinto Materno. O drama estrelado pelas maravilhosas Anne Hathaway e Jessica Chastain conta a história de duas amigas que veem suas vidas desmoronar após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. O que começa como uma grande tragédia inimaginável acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. O filme está em cartaz nos principais cinemas de BH e com classificação indicativa de 14 anos. Também temos dicas de rolê gratuito. A exposição Urbanidade, que traz fotografias de lugares icônicos, personagens conhecidos e anônimos, momentos do cotidiano e eventos que ocupam as ruas da capital mineira, está em cartaz no Centro de Referência das Juventudes. A exposição começou no último dia 5 e vai até o dia 29 de abril. Não é necessária retirada de ingressos e, às segundas-feiras, o espaço cultural funciona de 18 horas às 21h30. E para quem não quer sair de casa hoje, vale a pena dar o play em Donzela. Estrelado por Millie Bobby Brown, o filme conta a história de uma princesa que concorda em se casar com um príncipe de outro lugar. Mas o que ela não sabe é que esse conto de fadas é, na realidade, um grande engano. Esse mix de ação, aventura e fantasia está disponível na Netflix. Galera, essas foram as dicas de hoje. Aqui foi Thaís Batista para o Central da Resenha.
Muito obrigado, Thaís. Eu sou da turma que gosta de ficar em casa. Por incrível que pareça. Gostei muito do filme de Donzela. Os outros eu confesso que eu não acompanhei, mas eu gostei bastante.
Que é com uma atriz e tanta, né?
Ela já tá com papéis gigantes, como de o próprio de Stranger Things, na franquia de... Não é King Kong, é Godzilla, é a própria ela tá fazendo a própria Netflix, é Enola Holmes. Então, verdade. É uma atriz e tanta. Teve bastante críticas pra
Donzelas?
Pra esse filme Donzela, mas eu particularmente gostei bastante.
Eu ainda não assisti.
Assista, eu confesso, depois trago eu indico pra você assistir.
Oh, aproveitando que ela introduziu no Cultura, tem uma coisa muito importante, uma informação assim, importantíssima, que ontem, dia 7, foi o dia do jornalista.
Exatamente, tinha esquecido desse essa pauta. Eu tava vendo no Instagram, eu postei assim, para felicidades para os filhos da pauta.
Muito bom.
É, nós aqui da PUC, nós estamos acostumados a nos chamar de filhos da PUC. Agora nós somos também os filhos da pauta.
Verdade.
Parabéns, fica aqui nossos parabéns de todos os jornalistas desse Brasil. É, nesse momento tão difícil do nosso país, em um momento de, tipo, fake news, de censura, vamos dizer assim, que não... É complicado dizer como o Cauã disse.
Desvalorização também.
Desvalorização, inclusive, essa luta que o jornalista vive diariamente. E é isso o nosso caderno de política de hoje. E partiu pro caderno que a... Cultura. e partiu pro caderno que a Júlia vai odiar hoje.
Ô, gente, que
vamos falar de esporte? Hoje vamos falar com o Vitor Cordeiro. Fala com a gente, Vitor.
Boa noite, Marinhos. Boa noite para todo mundo ligado aí no Central. Vamos falar de esporte, mas primeiro vamos começar falando de vôlei.
Bora lá.
Felicidade dela. É, porque hoje...
Momento de alegria dela.
Ela tá sofrendo antecipadamente.
Hoje nós temos aí o início das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei. É, às 6h30 começou Praia Clube contra Sesc Flamengo e logo mais às 9h30 temos Osasco e Minas. É o primeiro jogo, né, dessa semifinal, que é um duelo aí melhor de 3. O segundo jogo está marcado para o dia 12, sexta-feira. E caso precise, de terceiro jogo, será realizado no dia 15, segunda-feira. Vamos passar agora para o futebol, porque esse fim de semana foi agitado. Tivemos aí as finais dos campeonatos estaduais. É, no Paulistão, tivemos aí o Palmeiras campeão, derrotando o Santos por 2-0. Tinha perdido o primeiro jogo lá na Vila Belmiro.
Santos, que quase durou. Foi campeão.
É, e com um time, tipo assim, um dos piores do Santos.
Pênalti contestado ainda. É. Pênalti bem contestado.
Um dos piores times do Santos aí nos últimos anos. Mesmo assim, chegou a final do Paulistão depois de muito tempo. E aí deu um trabalho ainda pro Palmeiras. No Gaúcho, o Grêmio venceu o Juventude no sábado. O primeiro jogo tinha ficado 0-0, mas na Arena do Grêmio o time gaúcho conseguiu aí a vitória por 3-1 e se sagrou campeão gaúcho.
Heptacampeão.
Hepta, né?
Heptacampeão, 7 campeonatos.
Valor. Sim.
Valor ainda. A valsa do Salles.
E no Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu por 1-0, tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, e foi aí o campeão carioca. E em Minas Gerais, o Galo venceu o Cruzeiro, foi pentacampeão, e a Daniele Camargos vai trazer aí alguns detalhes da partida. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Campeonato Mineiro? O Atlético Mineiro é pentacampeão pela terceira vez na história. O time alvinegro volta a conquistar o quinto título estadual seguido após superar o Cruzeiro por 3-1 neste domingo no Mineirão. Matheus Vidal abriu o placar para o time mandante, mas o alvinegro empatou com Renzo Saravia. Hulk virou o jogo com um gol de pênalti, marcado após o toque de mão do volante Lucas Silva dentro da área, e Gustavo Scarpa fechou o placar. Com esse resultado, o Atlético chega ao seu 49º título e mantém a hegemonia no Campeonato Mineiro. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Daniele. E com esse resultado de ontem, né, pesou pro Lacarmão, técnico, esse técnico agora do Cruzeiro, que foi demitido aí na tarde desta segunda-feira. O Rafael vai falar um pouquinho sobre isso também?
Isso. O Cruzeiro agora que tá sem técnico, né, boa noite para todo mundo que tá acompanhando aí. Agora que tá sem técnico, um nome ficou muito conhecido na diretoria agora, que é o Alex, ex-ídolo do clube.
Cabeção?
Exato, famoso cabeção. Tá aí, né, depois do Cruzeiro ter perdido na Copa do Brasil na primeira fase, ter sido melhor na campanha do Mineiro, mas perdido na final, e também, né, começou com um empate na Sul-Americana, lembrando, Sul-Americana só o primeiro de cada grupo classifica, então, realmente foi um começo que deu a impressionar que não ia render tanto. Então, temos aqui poucos nomes por agora, vamos ver se até o final da semana já anunciam outro nome. Isso aí.
E pelo lado do Atlético, né, uma surpresa muito boa, o Gabriel Milito, que começou aí muito bem essa trajetória. Com 3 partidas é muito cedo pra gente avaliar o trabalho de um treinador, mas a quantidade de alternativas que ele colocou nessas 3 partidas, o início ali contra o Cruzeiro no primeiro jogo da final, a gente já viu uma diferença, uma evolução no time, mesmo não tendo um resultado tão bom, tomando empate. No meio da semana contra o Caracas lá na Venezuela, o time fez uma bela partida, e ontem também, apesar do primeiro tempo não tão bem jogado, o Galo teve as melhores chances do primeiro tempo, e o segundo tempo foi um vareio de bola, a gente pode falar assim, dominou depois do primeiro gol do Cruzeiro. E eu fiquei impressionado assim, com as alternativas que o técnico consegue colocar. Por exemplo, o time não foi o mesmo time nas 3 partidas, ele foram esquemas diferentes, táticas diferentes, e até dentro do mesmo jogo.
Foi o mesmo quando não foi, porque o atleticano, em geral, ele sabe que essa síndrome de professor Pardal, de ficar inventando as coisas, algo que o Sampaoli tinha, de nunca repetir uma escalação, dava certo e dava muito errado. O Milito, ele repete o mesmo elenco, praticamente 90%, mudando algumas peças de posição, que é o que tá fazendo o Galo render.
Isso, por exemplo, igual eu estava dando exemplo na parte de ontem, que ele começou ali com 2 zagueiros, começou com o Jamerson e o Fuchs, aí o Atlético, no primeiro tempo ali, conseguiu ainda alguma chance, Paulinho perdeu 2 gols ali que não pode perder em decisão nenhuma, foi isso que fez a gente sair da Libertadores ano passado, enfim, mas não vem ao caso agora porque o time conseguiu vencer ontem, mas aí sofreu o gol no início do primeiro tempo, do segundo tempo. O time já, ele já veio
Vital,
ali com,
se eu não me engano.
Ele já colocou ali. Ele fez uma loucura. Ele colocou deixou só o Jamerson na zaga.
Ele tirou todos os zagueiros.
Ele tirou o Bruno Fuchs. Ele deixou o Jamerson, que tava amarelado. Colocou o Saravia e Arana como alas. Subiu o time. Aí o Lacarmão também fez uma escolha errada, colocando mais um zagueiro, recuando o time. E ficou aquele jogo de ataque contra a defesa no segundo tempo ali. E isso que eu acho que foi, tipo assim, a gota d'água pro Galo conseguir ali os 2 gols, né, que era o necessário, e matar o jogo no final. Você quer falar
foi
um pouquinho?
Gol estilo Léo Silva 2013 do Saravia, com a cabeçada pra trás, que deu a chance do Atlético em 2013 jogar a disputa por pênaltis, o que sagrou o time campeão. Não sei se vocês lembram disso, aquela cabeçada do Léo Silva pra trás, a bola entra na hora pra dentro do gol.
Pois é. E o Milito agora, ele mostra que ele realmente não tem medo de mexer no time quando precisa. Que tem muito disso do técnico ele chegar no clube e o clube ser, né, grande assim, e acabar deles ficarem com medo de mexer alguma coisa ou outra, porque, né, fala assim, vou fazer alguma coisa, vou ser chamado de burro. A pressão que o Milito sentiu ali de já estar tendo que encarar uma final é realmente muito desconfortante, porém ele mostrou que ele tem sim a mão ali pra poder fazer o que ele quer, vai colocar o time da forma como ele acha que tem que ser, e deu certo. Tomara que a gente possa ver cada vez mais alterações malucas dessas, mas que seja pro bem. Porque, né, aquela coisa.
Chega de Sampaoli.
Exato. Não, pelo amor de Deus. Porque pensa comigo, se ele faz isso e dá errado, ele é chamado de burro. Mas como ele fez e deu certo, vamos ver se isso aí é tendência ou se foi só momento, emoção.
Detalhe que foi as três partidas que ele fez escalações, entre aspas, maluca, mas que deu hiper certo. Se não fosse aquele lance infeliz da tirada de bola do Lemos, que ricocheteia no Gemerson pra gol contra, o jogo possivelmente ia ficar em 2x0 ou no máximo 2x1. O jogo da Libertadores, que ficou 4x1 por conta dessas escalações malucas ali, que dá muito certo. E o jogo da volta, que deu um 3x1, que deu o título pro Atlético.
Eu falo que ele é um treinador camaleão. Porque ele consegue montar o time de acordo com o que o adversário propõe. O que faltou no Filipão, por exemplo. Porque o time do Filipão, é até do Cudê, a gente pode falar, é aquele time que só jogava bem contra equipes que vinham pra cima. Você vê que os melhores jogos do Galo no ano passado, por exemplo, foi contra o Flamengo, lá, que o Palmeiras precisou vir pra cima, que o Flamengo começou a vir pra cima, o Galo jogou no contra-ataque, contra o Grêmio aqui na Arena, que o Grêmio tava precisando vencer, e contra o Palmeiras no Allianz, que eram, tipo assim, equipes que vieram pra jogar contra o Atlético, vieram pra atacar, e o Galo foi lá e fez o jogo dele.
Em contrapartida, outras igual Curitiba, que a gente, infelizmente, nós três estávamos nesse jogo, que foi um time que chamava o Atlético o tempo inteiro, o Atlético não ia pra cima, não fazia pressão. O único momento que ele fez foi com a troca de mexida de Igor Gomes pra Zaratio entrar em campo, que foi quando teve uma leve pressão, teve o gol. Só que o time não soube o que fazer depois disso. Tomou os dois gols da virada e ficou por isso mesmo. Sim. Contra o Vasco a mesma coisa, um empate com a América, algo que custou diretamente, sim, o título pro Atlético.
É o que eu tô falando, equipes que jogavam retrancada contra o Atlético não via alternativas. E ontem o Cruzeiro fechou, ele viu que o Lacarmon, na minha opinião, o Lacarmon não precisava ter feito aquilo, de fechar a equipe, porque era muito cedo para fazer aquilo, querendo ou não, era o início do segundo tempo. Ele viu que a equipe do Cruzeiro ia fechar, beleza, vamos pra cima, deixou com um zagueiro, dois alas, foi pra cima e ganhou o jogo, entendeu? O então isso eu acho muito importante no treinador.
Sim, mas a questão que eu acho que é até perguntar pra Júlia, que é representante da torcida celeste aqui. Mas eu entendo a cabeça do Lacarmon, que muitos cruzeirenses crucificou e pediu a saída, que é o que aconteceu. Mas pensa comigo, ele já estava praticamente com o título na mão. Se continuasse empatado o título, 1x0, título de todo jeito, porque é muito difícil o Atlético virar do jeito que virou, num Mineirão que só tinha torcida cruzeirense, 61
recorde.
Mil, recorde, para a despedida do Marcelo Moreno. Ou seja, o Cruzeiro tinha tudo para dar o sangue e ser campeão. O que aconteceu foi justamente nessa de se resguardar e não jogar a favor do resultado ou tentar ampliar, que foi, fez ele perder o título. Algo que, por exemplo, a gente viu que aconteceu com a seleção brasileira nos anos 80. Saudosa seleção que tentou fazer a mesma coisa e, infelizmente, aconteceu a mesma coisa. A Itália deu vareio, o Brasil só precisava empatar para ir para avançar de fase, só que perdeu.
Uma coisa que eu reparei nas coletivas, que colocou muita confiança na torcida também, foi o Milito ele dizer que ele só vai colocar em campo aqueles que realmente se dedicarem muito, dando sangue, querendo jogar. Não é aquela coisa de, que nem, né, falar assim, é a mesmice que todo técnico fala, não.
O famoso amigo de técnico,
pois
que vai pro jogo.
Então, que nem o Scarpa não começou a titular, foi a contratação mais cara do Galo nos últimos tempos aí, e ele tava no banco. Todo mundo falando por que começar no banco, porque vai que no treino ele tá, né, fazendo um corpo mole ali, que outro cara que tá dando sangue, ele vai colocar pra jogar. Ele fala também sobre os garotos, os jovens da base. O Alisson também tá jogando muito bem. O Filipão, ele falava que ele não tava preparado pra esse jogo. Pra mim, não tem essa. Se ele tá se dedicando, mostrando que realmente...
Resto menino, deixa pro profissional. Você tá ali, joga uns 10, 15 minutos por jogo, depois vai avançando.
Só que um detalhe que o Alisson já falou em coletivo também, que ele é um estilo de jogador que ele só aguenta um tempo. Porque ele dá um tiro ali que ele só aguenta aquele jogo. Se for assim...
Que nem Luan, menino maluquinho.
Pois é. Se for assim, um jogo difícil, que o Galo tá ali no primeiro tempo, conseguiu aguentar, coloca ele no segundo tempo, ele vai dar o gás. Ele já mostrou que tem confiança, que ele consegue partir pra cima. Então, assim, é só o Galo ir nessa pegada de confiar na hora que tem que ser e confiar na alteração do Milito. Porque senão, vai ficar, né?
Mas isso você falou a realidade do Milito, porque o Scarpa mesmo falou isso. A entrevista que ele deu depois do terceiro gol, diga-se de passagem, um gol que a gente não via, por exemplo, ele e o Hulk fizeram nessa final há muito tempo, limpar o goleiro pra fazer o gol... Ele mesmo falou: eu não me sentia parte do elenco do Atlético de fato até fazer o gol. Hoje em dia que ele entende o que é, que você vê que, por exemplo, o Scarpa dos últimos jogos é totalmente diferente do Scarpa de ontem, por exemplo. E deu sangue, tava indo pra cima, o Paulinho já morto, tendo a única alternativa, o Vargas fazendo marcação de meio de campo, e ele sabendo que se não fosse ele pra cima, o jogo ia continuar no 2x1, ou até pior, empatar em 2x2 dá o título pro Cruzeiro.
Pois é, mas é isso, né? Terminamos aí a final da Mineiro com o Galo pentacampeão. E esse foi o nosso caderno de esporte de hoje, Marinhos. Eu volto aí com você.
Eu queria fazer um comentário.
Claro, Júlia, pode falar.
Eu, como a única cruzeirense no estúdio hoje... Ô, gente, que tristeza. Tô sofrendo humilhação, tá?
A rouquidão dos quatro aqui nem indica nada.
Não, é porque eu só chorei, né? Então, assim...
Ninguém
foi muita
percebeu
humilhação.
Que só a voz dela que tô normal aqui hoje.
É... Realmente foi um jogo muito triste, né? Pra toda a torcida cruzeirense. Principalmente que teve a despedida do nosso querido Flecheira Azul antes de iniciar o jogo, com o estádio lotado com mais de 60 mil ingressos vendidos para ver o Cruzeiro perder, infelizmente. E eu acho
eles
que
não
foi...
foram para ver o Cruzeiro perder, eles foram para ver o Galo ganhar.
Claro que não.
É diferente.
E algo que foi realmente triste também para a torcida e algumas pessoas que eu conversei foi disso, deles terem feito a despedida dele, que foi uma despedida muito bonita, sim, né? Que é um cara que teve uma puta história no Cruzeiro, mas por ele não ter nem jogado nem um pouco. As pessoas realmente esperavam, né? Que o nosso ex-técnico tivesse realmente colocado ele para jogar, nem que fosse 10 minutos lá dentro do campo para fazer uma marca lá e ir embora. Mas Sim. não ocorreu. Sim. Então, assim, eu acho que foi algo que causou mais impacto, né? Também nos jogadores. E para piorar, além da triste derrota, né? Triste jogo para a torcida cruzeirense, um torcedor do Cruzeiro foi preso por chamar seguranças do Mineirão de macacos. Então, infelizmente, um torcedor cometeu injúria racial, né? Um ato muito triste, que não é uma coisa que eu tenho certeza que nenhum torcedor do Cruzeiro se orgulha de uma situação dessa. Mas eu trouxe para comentar um pouquinho com vocês, né? Porque eu não poderia deixar de falar.
Claro.
É, um torcedor do Cruzeiro foi preso neste domingo no Mineirão após chamar dois seguranças privados do estádio de macacos. A prisão em flagrante foi efetuada durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético por militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Segundo a PM, o caso aconteceu no setor amarelo inferior do Mineirão, local onde normalmente é localizada a nossa torcida organizada, né, a Máfia Azul. Os próprios torcedores do Cruzeiro, os integrantes do Comando Rasta da Máfia Azul, presenciaram e denunciaram o ato à polícia, mostrando realmente que a gente não é a favor, né, deste ato de injúria racial. Os seguranças privados confirmaram o ato de injúria contra eles. O torcedor assumiu o erro no caso, xingou os seguranças de macacos. Segundo consta no boletim de ocorrência, o torcedor se indignou com os seguranças após o apito final da partida entre Cruzeiro e Atlético, que terminou com vitória atleticana. Assim, começou a xingar repetidamente dois trabalhadores de macacos. Podem comemorar seus macacos, o título é de vocês, disse o torcedor, referindo aos seguranças. O boletim de ocorrência não foi encerrado no posto policial do Mineirão. O autor da injúria racial foi conduzido à central de flagrantes, né? E ele vai ter que pagar pelo ato.
Sim.
Infelizmente, é um ato muito triste.
Sim, com certeza.
Que eu acho que, independente de tristeza, derrota e tudo, não é algo que justifica o ato ou o erro, né? Ainda mais uma causa que é tão lutada no nosso país, né? Que é a questão do racismo. É uma pauta que realmente é muito triste e enfrentada pelas pessoas. E, infelizmente, ainda tem pessoas que cometem esse ato tão triste.
Com certeza. Muito obrigado pela informação, Júlia. Mesmo você sendo como torcedora cruzeirense, é importante trazer uma notícia dessa, porque Sim. é o Brasil com um dos maiores países como pessoas pretas no Sim. mundo. Então, eu vejo de extremo importante, principalmente você como cruzeirense, mostrando que não é a torcida. Esse tipo de ato não
não tem envolvimento à torcida.
Isso não é para conscientizar.
Isso, isso é para conscientizar realmente o público.
Exato.
As pessoas que, infelizmente, ainda cometem esse erro, que isso não é um ato que deve agir.
Associar a torcida. Sim.
Então, assim, nem, e muito menos associar a torcida. Não é à toa que os próprios da torcida organizada denunciaram aquele cara.
Muito obrigado pela informação, Júlia. E é com essa informação triste, infelizmente, que finalizamos o Central de hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Mário Júnior. A produção também comigo, Mário Júnior. Júlia Fernandes, Vitor Cordeiro, Cauã Lucas, Rafael Cruz, vulgo Nátio, Daniele Camargos e Thaís Barbosa. Quase que eu esqueço. Trabalhos técnicos com Cauã Lucas, eu de novo, Marinho Júnior e Alexandre Morato. A coordenação com o nosso querido GG, Getúlio Nuremberg. Até amanhã e até.
Tchau, tchau.